Pesquisa Brasil. Entrevista.
A pesquisa Quem Somos? A Magistratura que Queremos, da Associação dos Magistrados Brasileiros, atualizou em 2018 o perfil dos juízes brasileiros que havia sido mapeado em 1996. Para falar sobre as mudanças observadas entre os dois levantamentos, nós estamos na linha com o sociólogo Marcelo Tadeu Bauman Burgos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro, que participou das pesquisas. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Eu é que agradeço pelo convite.
Professor, para começar, queria lhe perguntar qual é o atual perfil do magistrado brasileiro e o que, que mudou na comparação com o estudo anterior, que foi realizado em 96.
Quando a gente fala do magistrado brasileiro, a gente está falando de uma corporação que é diferenciada pela própria estrutura do poder, né? Então, basicamente, nós temos uma justiça estadual, uma justiça federal e a justiça trabalhista, além da justiça militar, né? Isso por si já demarca diferenças importantes. De qualquer modo, se a gente for fazer uma caracterização sociológica mais geral, a gente pode dizer que a magistratura brasileira, o retrato que a gente tinha tirado nos anos 90, indicava uma corporação que a gente pôde qualificar como democratizada na sua origem social. Um terço dos magistrados brasileiros, naquela pesquisa, vinham de famílias de classes populares, o que indicava um aspecto que a gente considerava positivo, de que os mecanismos de recrutamento, que evidentemente começam a partir do momento que você se forma no curso de direito, né? Mas de que os mecanismos de recrutamento vinham, de algum modo, permitindo essa heterogeneidade da corporação. Esse dado, de certo modo, lá nos anos 90, a gente já tinha percebido uma certa tendência à apropriação da profissão por segmentos mais de setores de classe média, né? Isso de fato aconteceu quando a gente contrapõe a pesquisa dos anos 90 com essa concluída em 2018. A gente hoje pode falar que cerca de 25% dos magistrados vêm das famílias populares, de classes populares. De qualquer modo, você ainda tem uma corporação com um perfil socioeconômico relativamente heterogêneo, plural, né? Não se confirmou a tendência que nós havíamos identificado nos anos 90 de feminização, de juvenilização. A corporação se mantém majoritariamente masculina e houve, ao contrário do que a gente imaginava, um certo envelhecimento da corporação. Então, essas são as variáveis fundamentais, né? É uma corporação que, do ponto de vista da sua opção religiosa, ela hoje é menos católica do que era, mas é interessante que o grupo que mais cresceu não foi exatamente dos evangélicos, mas sim dos espíritas, né? É um dado que precisa ser melhor compreendido, né? Eu acho que a gente conseguiu detectar uma mudança que nos parece importante, significativa. A gente tinha um magistrado muito animado pela agenda do acesso à justiça nos anos 90, né? Vivia-se um esforço que passava pelos poderes judiciários, mas encontrava muito eco nas associações de magistrados e, por conseguinte, no próprio magistrado, que era de ampliação dos mecanismos institucionais de acesso à justiça. Essa agenda perdeu muita força, né, em favor de uma agenda que pensa o judiciário muito mais como um poder de controle da moralidade pública, controle do que seriam situações de corrupção, controle da ordem pública, né. Então, isso é um deslocamento importante também, mas enfim, tem muitos outros aspectos que a gente pode ir falando ao longo da nossa conversa.
Nós estamos conversando com o sociólogo Marcelo Tadeu Bauman Burgos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro. Professor, esses outros aspectos, essa certa... Esse arrefecimento do processo de vinda de pessoas de origem mais pobre, tem a questão das mulheres também, que, enfim, tem menos, a participação feminina caiu um pouquinho. Por que que se imagina que isso aconteceu?
Quanto à questão da composição socioeconômica, eu acho que essa era uma tendência esperada, e eu diria até... que não deixou de nos surpreender o fato dela não ter se mostrado mais acentuada, né? Por quê? Porque o Brasil dos anos 90 ainda vivia o efeito da chamada mobilidade social estrutural, né? Que é um tipo de mobilidade que acontece quase que muito, digamos, num período muito específico de países que vivem grandes processos de transformação da sua base econômica, como foi o caso do Brasil, um país que era rural, se tornou urbano, né, com uma economia industrial e com uma ampliação muito grande do Estado, e isso também acompanhado pela ampliação do acesso às faculdades de direito. Né. Basta lembrar que boa parte daquele terço dos juízes que vinham das famílias populares, em geral estudavam à noite em faculdades privadas. Né. Então, isso tudo abriu muito, criou possibilidades, de fato, de uma mudança profunda do perfil da magistratura brasileira. A mobilidade estrutural perde força, né, na medida em que o país, vamos dizer, consolida um certo padrão de estrutura econômica e também de organização do Estado, dá lugar ao que se chama de mobilidade circular, né? Mobilidade social circular é aquela que para um subir alguém tem que descer, né? Então isso aumenta muito a competição por vagas e, obviamente, o acesso a carreiras jurídicas que são, vamos dizer, de carreiras de elite em qualquer país, né? Então, de fato, os custos para você se tornar magistrado aumentaram muito, né? A gente já vinha, desde os anos 90, identificando uma tendência que se consolidou quase que de se tornar obrigatória a passagem por cursos preparatórios para o concurso para a magistratura. Né? Esses cursos, em geral, são bem pagos. Isso, naturalmente, também torna mais restrito o acesso à carreira. Mas, apesar disso, como eu disse, isso não foi capaz de, vamos dizer assim, de reduzir de forma mais drástica a entrada de juízes oriundos de famílias populares. Né? Quer dizer, isso é um dado interessante que precisa ser melhor compreendido, mas eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, porque naturalmente que a origem social tem um peso, tem uma importância, vamos dizer, na maneira como o judiciário se relaciona com as questões sociais num país tão desigual como o nosso. Seria muito ruim se a gente tivesse um judiciário composto exclusivamente por segmentos da classe média e alta. Né? Então, acho que esse é um dado relevante, positivo. Não houve uma mudança mais profunda, foi menor do que a gente imaginava, mas isso deve estar sempre na nossa, vamos dizer, enquanto sociedade, a gente deve estar sempre muito atento aos mecanismos de recrutamento dos futuros juízes, né? E o aspecto da feminização também não deixa, esse foi mais surpreendente. Na verdade, havia uma expectativa, quando a gente concluiu a pesquisa dos anos 90, de que a carreira fosse acompanhar a tendência dos cursos de direito. Os cursos de direito claramente se feminizaram, né? E, no entanto, isso não vai ter a mesma, vamos dizer assim, o mesmo impacto, não vai ter uma correspondência tão... precisa, tão perfeita no que se refere ao perfil de gênero da magistratura.
Nós estamos conversando com o sociólogo Marcelo Tadeu Bauman Burgos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro. Professor, tem um dado que me chamou a atenção aqui na reportagem sobre a pesquisa, que é o fato de que 52% dos magistrados de primeira instância disseram que não podem não considerar a jurisprudência nos seus julgamentos. Quer dizer, o que isso implica no funcionamento do judiciário? Isso é um problema?
Olha, vamos admitir que nós temos aí um embate, né, que não é de hoje, entre o que seria o vértice do judiciário e o magistrado de primeira instância. Né? Nosso modelo, que é um modelo, vamos dizer, claramente de civil law, acaba criando, né, criou muitos mecanismos de revisão da decisão judicial de primeira instância. Ao mesmo tempo, a gente sabe que se você fragiliza o juiz de primeira instância, você não só torna a justiça muito mais morosa, mas também torna ela muito mais cara, porque a população, de uma maneira geral, teria muita dificuldade de recorrer ao segundo grau e, eventualmente, até ao terceiro e quarto graus. Né? Então, a agenda de fortalecimento dos juízes de primeiro grau é uma agenda democrática, mas é claro que isso implicaria também, né, por isso até interessante a conexão com o tema do recrutamento, né, implicaria em procedimentos talvez mais democráticos ou mais discutidos, debatidos a respeito dos mecanismos de recrutamento do juiz. Então é um embate, porque, por outro lado, quem defende a racionalização do judiciário, quem defende a celeridade como uma agenda como um fim em si mesmo, valoriza sempre os mecanismos de jurisprudência, de súmulas que seriam vinculantes, né? Isso entra em choque com a liberdade, com a autonomia que o juiz deve ter, né? Então é um cabo de força, né, que eu acho que é inerente ao nosso modelo de civil law. Não é um mal em si mesmo, de modo algum. Né? Acho que a posição dos juízes, identificada pela pesquisa, é até muito assim compreensível, e eu diria para você que nos anos 90 isso era mais forte, porque havia uma resistência muito grande à ideia de súmula vinculante, à ideia de mecanismos de racionalização a partir do vértice, né? Isso era tratado como uma forma de retirar, era como se dizia na época, era um garrote, né? Era uma maneira de você estabelecer um controle sobre a autonomia decisória do magistrado. Né?
Perfeito. Nós conversamos com o sociólogo Marcelo Tadeu Bauman Burgos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro. Para saber mais sobre o perfil dos juízes brasileiros, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de abril, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.